Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta fria quinta-feira de 12 de dezembro. De 15 de dezembro, queríamos dizer, 3 graus abaixo de 0 graus centígrados lá fora. É como estar no frigorífico. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Começou a evacuação de Alepo, assinalando vitória de forças governamentais sírias. Filha do antigo presidente de Moçambique assassinada no Maputo. Primeira meia hora dedicados à Angola, temos reações ao orçamento para 2017.
Nós temos uma dívida que no final deste ano está a atingir 75% do PIB. Nós estamos a caminhar a passos largos para o abismo.
Na província de Malanje, elementos da casa foram presos durante uma manifestação. Temos versões contraditórias do que se passou.
Sem, no entanto, apresentarem algum mandado, o que consideramos completamente ilegal.
Fomos surpreendidos com gritos, bandeiras, homens, mulheres, gritando na via pública, arremesso de garrafas, paus e pedras.
Vamos também falar da agitação na Universidade Católica e vamos explicar porquê. Portanto, fique connosco para ouvir os pormenores dessa e mais reportagens sobre Angola. Mas para já as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Ambulâncias e autocarros governamentais sírios de cor verde começaram a evacuar os feridos e outros civis das últimas áreas controladas por rebeldes em Alepo. A Cruz Vermelha Internacional e o Crescente Vermelho da Síria disseram que os primeiros evacuados chegaram às zonas de segurança esta tarde. O enviado das Nações Unidas, Jan Engeland, disse esperar ver terminar com sucesso o que chamou de última tentativa de evacuações da parte leste de Alepo, que foi capturada por combatentes da oposição em 2012. Engeland disse que a operação incluiu evacuações médicas, civis vulneráveis e combatentes rebeldes. A maioria será encaminhada para Idlib, enquanto outros poderão ir para a Turquia. A partida dos rebeldes da cidade constitui uma vitória de grande impacto para o governo do presidente Bashar al-Assad. A comissária para os Direitos Humanos das Nações Unidas, Zeid Raad al-Hussein, disse que os bombardeamentos de ontem contra aquela zona de Alepo constituem provavelmente crimes de guerra.
A empresária Valentina Guebuza, filha do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza, foi assassinada pelo marido, Zófimo Muyuana, na noite de ontem, no Maputo. Porta-voz do Comando-Geral da República de Moçambique, Inácio Dina, confirmou que a empresária foi baleada em casa e levada ainda com vida para o Instituto do Coração do Maputo, mas não resistiu aos ferimentos. O ex-chefe de Estado, Armando Guebuza, Valentina da Luz Guebuza, de 36 anos, era uma das mais destacadas empresárias do país. Em dezembro de 2013, a revista Forbes colocou-a entre as 20 jovens africanas mais poderosas da África, à frente da holding familiar Focus 21 Management e Development, com interesses em vários setores na banca, telecomunicações, pesca, transportes, mineração e imobiliário.
O presidente eleito da Gâmbia, Adama Barrow, diz que a tentativa do derrotado Yahya Jammeh continuar no poder é ilegal e mero exercício de perca de tempo. Jammeh apresentou ontem uma queixa ao Tribunal Supremo, na qual pede a anulação das eleições por alegadas irregularidades. Inicialmente, Jammeh considera a derrota. Uma missão da Comunidade Económica da África Ocidental foi ontem a Banjul, a capital da Zâmbia, da Gâmbia, procurar mediar a situação, mas não resultou. O grupo voltará a discutir o assunto no sábado na Nigéria. Jammeh, de 51 anos de idade, chegou ao poder há 22 anos por via de um golpe de Estado. Nas eleições de 1 de dezembro, teve 36% de votos e o vencedor Adama Barrow teve 45%.
6 soldados governamentais foram mortos numa explosão num posto de controle à entrada da capital somali, Mogadishu. Pelo menos 13 outras pessoas ficaram feridas, a maior parte mulheres e crianças. Num outro incidente, um bombista suicida, que suspeita ser da organização Al-Shabaab, fez detonar explosivos perto de um restaurante em Mogadishu. 7 pessoas ficaram feridas, O atacante morreu. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico 2017 para Angola foi aprovado em definitivo pela Assembleia Nacional com 147 votos a favor, deputados da MPLA e da FNLA, e 33 contra, deputados da UNITA e da Casa CE, e duas abstenções da bancada do PRS. O Orçamento Geral do Estado, que comporta receitas em mais de 7 trilhões de kwanzas e igual montante para despesas, divide mais uma vez os parlamentares. A oposição, com exceção da FNLA, considera o orçamento de perigoso para os angolanos. O MPLA, partido que suporta o governo, diz que o orçamento combate o desperdício. Manuel José.
A UNITA, maior partido na oposição, justifica o voto contra, dizendo que, pelo nível de dívidas, este Orçamento Geral do Estado é extremamente perigoso para os angolanos.
Fora olhar para aquilo que se dá ao setor da economia, de tão ínfimo relativamente à defesa e segurança, a outras despesas que vão sendo feitas, há de reparar que o Executivo fala de diversificação da economia, mas não está a fazer nada para uma real diversificação da economia. Nós temos uma dívida que, no final deste ano, está a atingir 75% do PIB. Nós estamos a caminhar a passos largos para o abismo. Isso é perigoso.
Raul Danda, deputado da UNITA, deixa algumas questões.
Por que a verba das eleições está na presidência da República? Por que a verba das eleições não vem explícita para que todos saibamos com que linhas nós vamos cozer do ponto de vista eleitoral, em termos de finanças, portanto? Não se pode ter um orçamento onde se tem milhões e milhões, só outros programas, outros serviços com montantes avultados, sem que nunca ninguém saiba o que isso é. Não pode.
A Casa CE, que também votou contra, diz, na voz do deputado Lionel Gomes, que é mais um orçamento que favorece o roubo no dinheiro dos angolanos.
Este orçamento é, outra vez, um espaço aberto, um horizonte perfeito para desvio do erário público e enriquecimento ilícito, porque senão já nos continua uma alocação excessiva para despesas não especificadas, e é exatamente aí na falta de especificação, em violação ao princípio da orçamentação. E vamos andando todos estes anos, com as mesmas práticas, não mudam.
O parlamentar pela Casa CE defende que quem não acredita no que faz, dificilmente realiza alguma coisa boa.
O governo do MPLA, no curso destes anos, não acredita naquilo que realiza. Eles não acreditam no sistema de educação e ensino que implementaram no país. Os seus filhos não passam por lá. Aquilo foi feito exclusivamente para a maioria pobre dos angolanos, para não terem o nível académico que os filhos deles vão adquirir fora do país. O sistema de saúde implantado no país, eles não acreditam nisso, porque uma dor de dente vão para Barcelona, vão para a Inglaterra, vão para outro sítio qualquer. Quem não acredita naquilo que realiza, não pode realizar absolutamente nada.
O MPLA, na pessoa do seu membro e ministro das Finanças, Archer Mangueira, disse à imprensa que este orçamento envolve impostos que não sacrificam as pessoas e as empresas e mantém a dívida num nível sustentável. Mangueira disse ainda que é preciso fazer-se mais e melhor para o país e para o povo, com os recursos disponíveis, vigiar e combater o desperdício. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para Malanje, mais precisamente para o Cacuzo, onde ontem se viveram momentos de tensão. Três responsáveis da coligação Casa CE no município do Cacuzo foram detidos ontem de manhã, naquela localidade, por efetivos da Polícia Nacional. Isto durante uma marcha pelas artérias da circunscrição. O Isaías Soares ouviu as duas partes.
O secretário executivo provincial da Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral, Carlos Xavier Luiz Lucas, disse que o administrador local orientou a detenção ilegal do secretário executivo municipal, Amador Francisco Neto, e o secretário da Juventude Patriótica de Angola, Madeira.
Sem, no entanto, apresentarem algum mandado, o que consideramos completamente ilegal. Isso não deve ser assim. Estamos a tentar contactar o administrador, não nos atende o telefone, para então nos poder informar quais são as razões da detenção, da orientação da detenção dos nossos companheiros.
O que tipo de atividade o senhor que foi detido estava a realizar?
O grupo saía de marcha da sede municipal da casa para o mercado. Postos no mercado, onde devíamos fazer a distribuição dos grupos dos a dois, no sentido de poderem bater a porta do cidadão e fazer passar a nossa mensagem. De repente apareceu a polícia.
A afiliada da Juventude Patriótica de Angola, que postou uma fotografia da manifestação, foi igualmente detida pelas autoridades policiais e serão hoje apresentados ao Ministério Público, indiciados por crime de alteração à ordem pública e desacato às autoridades. O delegado do Ministério do Interior e comandante municipal da Polícia Nacional, intendente João Vundazua Sankara, confirmou que os efetivos da corporação garantiram o asseguramento de um ato de formação de quadros juvenis da KCE durante 72 horas. Até ontem, nenhuma manifestação foi comunicada oficialmente e os manifestantes decidiram confrontar as forças da ordem.
Fomos surpreendidos com gritos, bandeiras, homens, mulheres gritando na via pública, obstaculizando o trânsito automóvel, pondo em perigo a vida das crianças que acompanhavam esta marcha, e também poderia haver incidentes entre outros populares curiosos, insultos, arremesso de garrafas, paus e pedras, sem para tal a polícia tivesse conhecimento desta mesma massa. De formas a repormos a ordem e a tranquilidade pública, orientei as forças para impedirem a marcha, para evitarmos o pior.
O administrador municipal, Caetano da Rita Tinta, considerou de insustentáveis as acusações do responsável provincial da Casa CE em Malães.
Isso não corresponde à verdade. O administrador não mandou prender ninguém. Sim. E dizer também que isso é uma difamação do primeiro secretário da Casa CE na província de Malães. Infelizmente, os jovens, os militantes da Casa CE única e simplesmente não respeitaram as normas administrativas.
Administrador municipal de Cacuzo, Caetano da Rita Tinta, e a situação ocorrida ontem naquela sede municipal. Isaías Soares Malanches para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Já regressamos agora a Luanda, onde está o Venâncio Rodrigues, que nos diz que Angola vai ter uma nova lei de advocacia que estabelece sanções para os profissionais nacionais e estrangeiros que exerçam a profissão sem estarem inscritos na Ordem dos Advogados de Angola. Venâncio.
A proposta de diploma já foi aprovada na generalidade pelos deputados e visa substituir a atual lei que o governo considera como estando desajustada à realidade do país. O advogado Luís de Nascimento disse à Voz da América que há uma concorrência desleal no seio da classe.
Quer dizer, eles não assinam. Fazem todo o trabalho e põem angolanos a assinar, né? Mas, de facto, isso é uma concorrência desleal, né? Assim como nós não podemos exercer a advocacia. Portanto, no estrangeiro, portanto, se não estiverem inscritos na ordem dos advogados respectivos, aqui também, portanto, deve efetivamente tomar. Portanto, não é só a nível de reciprocidade, mas é mesmo assim, né? Portanto, isso é geral, né? Okay. E, portanto, também há conhecimento de muitos angolanos que não estão inscritos na ordem dos advogados, mas que servem-se de mediação, não é? Para resolver os assuntos, né? Têm contactos, recebem processos e procuram os advogados.
Por sua vez, a deputada da bancada parlamentar da UNITA, Mihaela Weba, pôs em causa o papel do Ministério Público face à existência de cidadãos angolanos e estrangeiros a exercerem ilegalmente a atividade de advocacia. Mihaela Weba sublinhou que muitas destas pessoas são contratadas por entidades privadas e até públicas angolanas. Já o deputado João Pinto, do MPLA, considerou importante também alterar essas mentalidades, além da própria lei, salientando que o advogado não pode ser visto como parente pobre da justiça. João Pinto manifestou-se também preocupado com a falta de ética no exercício da profissão de advogado em Angola, nomeadamente a forma como a advocacia é usada para o enriquecimento ou para quase que extorquir cidadãos necessitados. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Os estudantes da Universidade Católica de Angola começaram na manhã de hoje um protesto contra a subida dos preços das propinas de 35 mil kwanzas para 37 mil kwanzas. A direção da universidade justifica a medida com a subida dos preços de consumíveis nos mercados angolanos. O Coque Mucuta tem os pormenores.
Desde maio de 2015 que as universidades privadas vêm aumentando os preços das propinas. Entretanto, a Universidade Católica de Angola decidiu agora subir as propinas de 35 mil kwanzas para 37 mil kwanzas, facto que motivou o protesto imediato dos estudantes. Segundo Henriques Francisco Ngolonomi, estudante do quarto ano de Direito e presidente da Associação dos Estudantes da Universidade Católica de Angola, a direção da universidade foi avisada de que muitos estudantes podiam desistir se mantiver assim a decisão.
Não é aconselhável que a universidade aumente daquilo que nós já temos. E uma vez a universidade recebeu a afirmação desse emolumento de 35 mil, isso não ajudaria em nada. 12 mil, cerca de 2.118 estudantes. Estudo piloto que nós fizemos internamente para sabermos acerca do perfil de alto estudante da Universidade Católica de Angola. Nós constatamos que deste número, uma boa parte pode desistir.
Em resposta, o secretário-geral da Universidade Católica de Angola, Laurindo Viagem, justifica a decisão com o aumento dos preços dos combustíveis para os geradores e os diversos consumíveis.
Esse marcador, em mês de janeiro, estava a custar 70 kwanza. E sabe quanto custa agora? 450 kwanza. Okay. Isto é um exemplo. Toner, porque nós aqui temos que imprimir exame, tudo isto, toner, não é? Que se disparou, agora custa 3-4 vezes mais. É, como vocês sabem, essa cidade, também para as instituições, vivemos de geradores. Porque a energia, essa zona, a energia constantemente, nós há dias que temos, só funcionamos com geradores. E a universidade abre desde as 6 da manhã até às 22h50, quando terminam as aulas noturnas. O ano passado, 2015, nós pagávamos por cada mês e meio, não, cada mês e algumas semanas, 800 mil em combustível, pagávamos, gastávamos. Agora estamos a gastar por em cima de 2 milhões de kwanzas para mantermos os geradores, portanto, a funcionar. Nós levamos aqui 3 meses que não temos água. Já reclamamos a entidade correspondente, Vale, parece que é uma avaria, não sabemos qual passa. E nós todos os dias temos que comprar caminhões de água para que os banhos, etc., etc., funcionem.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América. Ao microfone João Santa Rita, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Aqui na capital americana, 12 horas a 18 minutos. Nós chamamos já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter várias reportagens de Moçambique. Vamos falar sobre a violência doméstica. Parece que a filha do antigo presidente Armando Guebuza foi vítima, portanto, de um ato de violência doméstica, morta pelo marido. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau, todo o nosso programa de hora e meia está no ar através da Rádio Capital FM 87.7. Também estamos na internet, voaportugues.com, no WhatsApp, para nos mandar notícias, ou fotos, ou vídeos. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é o Dr. Domingos da Cruz, jornalista, professor universitário, uma boa oportunidade para discutirmos a situação política em Angola, agora particularmente que já temos a certeza que José Eduardo dos Santos vai ser, portanto, não vai ser o cabeça de lista do MPLA às eleições. Portanto, amanhã, no Angola Fala Só, Domingos da Cruz, jornalista e professor universitário. Foi a 25 de maio, o último, que 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas num ataque contra uma coluna da UNITA em que viajavam deputados, isto em Benguela. Mais de 30 pessoas continuam retidas na sede municipal do Cubal, em situação de deslocados internos, porque, segundo dizem, continuam a ser ameaçados por elementos do MPLA munidos de zagaias, paus e outras armas. João Marcos.
Paulo Numbo, um dos vários populares entrevistados pela Voz da América, refere que as famílias sobrevivem graças a um esforço levado a cabo pelo seu partido. E vocês são...
Não há paz lá.
Não há paz. E vocês são quantos aí no Cubal?
Aqui somos, não entender, 30 e 5.
E nesse momento aí onde estão, não estão a cultivar?
Não.
Marcos Sindinguile, outro popular insatisfeito, diz que não obterá frutos da semente lançada à terra na localidade de Cambulo, a 75 quilômetros do local onde se encontra retido.
Minha mulher já foi expulsa de lá, que tentava só para pisar a lavra, visitar a lavra até. Já foi corrida, assim, está já conosco aqui. Ali não se pisa mesmo.
Então, nessa altura, não estão a trabalhar. Já perderam muitos alimentos, né?
Muito. Até arrebentaram tudo ali, destruíram todos os haveres. Já não temos nada mesmo a fazer aqui. As casas já foram destruídas há muito tempo mesmo. Já queimaram tudo.
Quem queimou?
Os homens do partido no poder é que queimaram isso tudo.
Você nem tem ajuda da polícia? Não vos protege a polícia?
Ah, até hoje o governo já não resolve nada. A polícia também não faz nenhum.
A Voz da América procurou ouvir, primeiro, o administrador municipal do Cubal, Carlos Guardado, e posteriormente o seu adjunto, Fernando Belo, mas sem sucesso. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar no Japão, onde hoje, e como já se previa, o Real Madrid qualificou-se para a final do Campeonato do Mundo de Clubes, ao vencer o Clube América do México por 2-0. 2 golos em cada parte, 2 golos em período de descontos. O primeiro por Karim Benzema, o segundo por Cristiano Ronaldo. Na final de um domingo, o Real Madrid, favorito para se tornar campeão do mundo, vai defrontar o Kashima Antlers do Japão, que eliminou surpreendentemente o Atlético Nacional da Colômbia por 3-0. Em Inglaterra, ontem, o Chelsea isolou-se mais no topo do campeonato ao bater o Sunderland por 1-0. Liverpool subiu ao segundo lugar, derrotou o Middlesbrough por 3-0, está agora em segundo com os mesmos pontos que o Arsenal, a 6 pontos do Chelsea. Manchester City ganhou por 2-0 ao Watford, está agora em quarto lugar a 1 ponto do Arsenal e Liverpool. Em Portugal, houve jogos da Taça de Portugal, o Sporting de Braga foi eliminado pelo Sporting da Covilhã, da 2ª Divisão. Resultado, o treinador José Peseiro foi despedido. Há poucos dias tinha também sido eliminado da Liga Europa. O Sporting bateu o Setúbal por 1-0. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, JJ, fez no final do jogo uma análise ao Sporting, cujo comando ele assumiu na época passada.
O Sporting há 15 anos que não ganha nenhum campeonato, não é? Portanto, isto teve algumas consequências e teve tem algumas situações que o presidente do Sporting agora está a tentar, e muito bem, não é? Estruturar não é fácil, não é fácil. Foi muitos anos a perder caminho, mas estamos no caminho certo. E a pouco e pouco, já ano passado, dentro do campo, chegámos ao nível do nosso grande, do rival que foi campeão. E este ano queremos fazer a mesma coisa para, quando estivermos bem estruturados, começarmos a passar à frente.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, a justiça espanhola condenou o Barcelona ao pagamento de 2 multas no valor de 5 milhões e 800 mil dólares por irregularidades fiscais na contratação de Neymar. Anteriormente, o Barcelona já tinha tido que devolver 13 milhões às autoridades fiscais espanholas. Saiu cara a finta do Barcelona de declarar um preço por Neymar que era quase 30 milhões abaixo do que realmente foi. Entretanto, o presidente da Associação de Clubes Europeus, o alemão Karl-Heinz Rummenigge, pediu ao presidente da FIFA para recuar na intenção de alargar o Mundial para 48 seleções. Rummenigge disse que o número de jogos disputados por época já atingiu um nível inaceitável, acrescentando que a política e a vertente comercial não devem ser prioridades exclusivas. E agora o basquetebol, a Liga Americana, a NBA e o Sindicato de Jogadores assinaram um acordo. Alguns números, salário máximo 36 milhões de dólares por ano, com acordos de trabalho máximos até 5 anos, dando, portanto, 210 milhões. Os jogadores vão ter também direitos a uma fatia de entre 49% e 51% dos lucros da NBA. Na próxima época, espera-se que esses lucros sejam entre 4 e 8 mil milhões de dólares. Economistas reagiram de forma cautelosa à informação do governador do Banco de Moçambique sobre a evolução de alguns indicadores macroeconómicos, afirmando que não há nenhuma razão objetiva para se prever melhorias significativas nos próximos tempos. Ramos Miguel.
O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, disse em conferência de imprensa esta quarta-feira que até o final do presente ano a inflação vai reduzir em 30%, o que abre espaço para o bom desempenho da economia. Zandamela falou ainda do aumento das reservas internacionais líquidas e do meticar que tem vindo a apreciar-se após o longo período de depreciação em relação ao dólar e outras moedas estrangeiras. Entretanto, para a deputada Ivone Soares, pela bancada da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, o sofrimento do cidadão mais desfavorecido ainda é enorme.
O dólar americano ganhou uma grande margem comparando ao metical. Praticamente houve um crescimento na ordem de 100% e a moeda nacional, que é o metical, desvalorizou-se, o que piora ainda mais as condições de vida dos moçambicanos, porque o poder de compra reduziu em 100%.
Para o economista António Francisco, é fundamental que as ações do governo sejam complementadas por iniciativas tendentes a criar capacidade produtiva da população, sobretudo para que consiga fazer alguma poupança, para que o país não se desenvolva apenas com base na poupança externa.
E este é um dos aspectos, e nós relacionamos com a questão da taxa de câmbio, com o saldo da conta corrente, com os desequilíbrios cambiais e ver como é que a poupança externa está a influenciar estas variáveis, o que é muito importante no contexto do que é que um país pode querer fazer a nível do seu futuro desenvolvimento.
Por seu turno, o economista João Mosca considera que não há razões para se prever melhorias significativas nos próximos tempos, sublinhando que, pelo contrário, pode haver algum agravamento.
O metical, aparentemente, teve uma certa estabilização, penso que de uma forma artificial, porque não há nenhuma razão objetiva para que o metical não se tenha desvalorizado mais ainda, porque o dinheiro do investimento não está a entrar, da cooperação não está a entrar, o Fundo Monetário ainda não desbloqueou o dinheiro e as exportações, exceto um caso ou outro, que aumentaram poucos preços, como é o caso do carvão, não é? O resto não há nenhuma razão para que o metical se tenha mantido nos últimos tempos, último mês, a um determinado nível em relação tanto ao euro como com o dólar, não é? Penso que são algumas entradas de dinheiros para projetos específicos que têm vindo um pouco a sustentar esta situação, não é? Mas a longo prazo médio isso não pode viver destes subsídios ou destas formas pontuais de entrada de dinheiros para este ou aquele objetivo concreto.
E para o economista Eduardo Sengo, medidas de natureza administrativa são necessárias, mas não devem ser as únicas.
É preciso que depois sejam complementadas com medidas concretas a nível da produção e que a produção responda e ajude a tanto a aumentar as exportações. E aí vamos começar a ter maior fluxo de entrada de divisas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E um pouco de espaço musical de música americana, Bob Seger, Night Moves.
Tall, could have used a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high, way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy, out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues, working on our night moves, trying to make some front page driving news, working on our night moves in the summertime. We'll
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de dezembro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade de Síria, ambulâncias começam a evacuar feridos de Alepo Oriental. China constrói sistema de defesa em ilhas artificiais. Suspeito de ataque contra comboio em França, diz que recebeu ordens do Estado Islâmico. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pidjigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wagner Roberts, da produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a empresária Valentina Guebuza, filha do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza, foi assassinada pelo marido Zofimo Muyiwane na noite de ontem em Maputo. O porta-voz do Comando-Geral da República de Moçambique, Inácio Dina, confirmou que a empresária foi baleada em casa e levava ainda com vida para o Instituto de Coração de Maputo, mas não resistiu aos ferimentos.
O indiciado foi detido, encontrando-se neste momento encarcerado nas celas de uma das esquadras da PRM cidade de Maputo e, portanto, não constitui verdade a informação posta a circular nas redes sociais logo pela manhã, informações essas que davam conta de que, portanto, o indiciado teria se suicidado nas celas da 2ª esquadra da PRM cidade de Maputo. Ora, no primeiro interrogatório policial a que o indiciado foi submetido, este teria referido que a convivência conturbada e tensa entre o casal teria sido o móvel daquele macabro crime.
Eram o chefe da polícia de Moçambique, filha do ex-chefe de Estado Armando Guebuza, Valentina da Luz Guebuza, de 36 anos de idade, era uma das mais destacadas empresárias do país. Em dezembro de 2013, a revista Forbes colocou-a entre as 20 jovens africanas mais poderosas de África com interesses em vários setores, como a banca, telecomunicações, pescas, transportes, mineração e imobiliário. Cresce, entretanto, o número de casos de violência doméstica em Moçambique, precisamente. Porém, a Associação das Mulheres da Carreira Jurídica aponta as desistências nos processos jurídicos por parte das mulheres como um dos principais retrocessos na luta contra esse mal nos últimos 20 anos. Alfredo Júnior, compre-me nós.
Dados oficiais do Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança indicam que só nos primeiros 6 meses deste ano foram registados mais de 12 mil casos de violência doméstica, dos quais 8 mil contra mulheres e pouco mais de 1 mil tiveram como vítimas indivíduos do sexo masculino. Parte dos casos identificados tem merecido tratamento judicial que culminam com a penalização dos autores, contudo, ainda não servem de exemplo suficiente para travar a violência doméstica. Um dos retrocessos nesta luta é o abandono dos casos judiciais por parte das vítimas, segundo revela Júlia Wachaf, da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, que justifica este abandono pelo facto das vítimas temerem represálias por parte da família.
Abandono, neste caso, do processo e muitas das vezes querem retirar a queixa, mas uma vez o processo de violência instruído não é possível recuar.
A obstrução na elaboração dos processos por parte da polícia é outro fator que impede a condenação dos autores de violência doméstica.
Temos tido alguns problemas também com a polícia naquilo que é instrução do processo em si. Digo problema porque nós precisamos ainda de mais esforços e de mais contributo naquilo que é a nossa colaboração. Polícia, com o tribunal também, e precisamos também mesmo na saúde. É preciso que hajam mais esforços para não termos casos de processos distorcidos naquilo que é seguimento do processo em si.
Ultrapassar o medo de denunciar a violência é outro desafio pelo que as mulheres de carreira jurídica sugerem que se criem condições de conforto para que as vítimas deste mal se sintam encorajadas a denunciar os autores.
Ser um processo bem instruído e perceber exatamente o que é esta questão de atender uma vítima de violência doméstica, precisa ter um espaço seguro e perceber dela exatamente o que aconteceu. Assim como se suscita nos tribunais, e na procuradoria, e estes processos devem ser muito céleres. É preciso perceber que quando a gente atende uma vítima de violência doméstica, este processo tem que ser célere. Não pode ser um processo que leve o seu tempo com uma morosidade que chega a desgastar a vítima até que chega ao ponto de abandonar aquilo que é o processo.
Em Moçambique, existem agora 138 centros de atendimento nas províncias do país e mais de 20 mil mulheres e crianças beneficiam de apoio. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Enquanto isso, em Cabo Verde, cerca de um terço dos casos de abuso sexual contra menores no país ocorre no seio familiar, segundo um estudo realizado pela Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania. 34% dos abusos ocorreram dentro da família e foram praticados em casa por parentes e familiares. De acordo com o estudo, o uso abusivo de álcool e outras substâncias, o desemprego e a desestruturação familiar constituem fatores de risco na prática de tais comportamentos criminais. Eugênio Teixeira.
O estudo deixa algumas pistas sobre alterações que devem ser feitas à legislação, nomeadamente ao acompanhamento dos agressores, evitando a reincidência. Para a psicóloga Francisca Freire, esta questão revela-se importante.
A nível de leis, precisamos parar para pensar realmente, repensar, né, nas leis punitivas para esse tipo de situação. Como tivemos há pouco tempo agora as modificações para a lei da VBG, né? Então temos muito aí o que beber na fonte da lei de VBG, para a reorganização, digamos assim, dessas pessoas enquanto estiverem na cadeia, para que elas saiam com a cognição modificada. O pensamento precisa estar modificado, senão estamos diante de futuros reagressores.
Reforço do conhecimento da criança e adolescente, transmissão de informações sobre a educação sexual, tanto em casa como nas escolas, constitui outro aspecto de grande importância, conforme um estudo divulgado.
A nível das escolas também, para se trabalhar a educação sexual, não é tão importante se falar do corpo, se dar conta do que é o seu corpo, o limite do seu corpo, quem pode mexer no seu corpo, isso desde a pré-escola. Precisamos ensinar as crianças a pensar sobre isso, a pensar sobre o seu corpo e a partir de que limite é preciso se denunciar.
Ouvido pela Voz da América, o cardeal Dom Arlindo Furtado disse que se trata de uma questão que interpela o engajamento de toda a sociedade. Destaca igualmente o trabalho preventivo que se deve realizar para evitar o consumo excessivo do álcool e outras substâncias que alteram o comportamento humano.
Muitas crianças e adolescentes têm uma pessoa fragilizada por falta de relações estáveis e sólidas, por um lado. Por outro lado, há muito consumo de álcool. Uma pessoa alcoolizada, uma pessoa embriagada é capaz de fazer tudo, não distingue bem as coisas. Por isso que eu disse que as lutas devem ter diversas frentes. Uma delas é o combate ao alcoolismo.
Para além de reforçar os mecanismos de punição, o cardeal destaca, como de resto realça o estudo, a importância dos abusadores receberem acompanhamento e apoios de recuperação, evitando a reincidência. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E continuamos a falar sobre violência doméstica aqui na Voz da América. Vamos até ao Brasil, onde uma em cada três mulheres brasileiras que residem na região nordeste do país já foi vítima de violência doméstica, tal como refere Patrick Vaz.
O número alarmante está na pesquisa feita pelo Instituto Maria da Penha com 10 mil mulheres nordestinas. Os casos de agressões físicas, emocionais e sexuais acontecem mais nas capitais Maceió, Recife e Aracaju, de acordo com o estudo. Mas os registros de agressões físicas ocorrem mais em Salvador, Natal e Fortaleza. Diante desse levantamento, o governo federal pretende realizar ações para reduzir ou acabar com essa violência. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania, Fátima Pelais, em entrevista ao programa radiofônico A Voz do Brasil, disse que é necessário combater o medo e a insegurança que afetam as mulheres nordestinas.
são dados que apontam para que nós possamos trabalhar para desconstruir essa cultura da superioridade masculina. Ou seja, por que nós mulheres temos tanto medo, estamos andando na rua e temos preocupação de que podemos sofrer algum tipo de assédio sexual ou mesmo dentro das suas casas, sofrendo violência física.
Uma das ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, segundo a secretária, é promover a igualdade de gênero. O governo já investiu cerca de 2 milhões de reais em um projeto que vai pesquisar a realidade da violência contra as mulheres em todo o Brasil.
Vamos fortalecer o enfrentamento à violência na punição, garantindo todos esses equipamentos sociais, como nós estamos trabalhando a Casa da Mulher Brasileira, o 180, mas também intensificaremos as ações na promoção da igualdade entre mulheres e homens.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Economistas reagiram de forma cautelosa à informação do governador do Banco de Moçambique sobre a evolução de alguns indicadores macroeconómicos, dizendo que não há nenhuma razão objetiva para se preverem melhorias significativas nos próximos tempos. O Ramos Miguel tem mais detalhes.
O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, disse em conferência de imprensa esta quarta-feira que até o final do presente ano a inflação vai reduzir em 30%, o que abre espaço para o bom desempenho da economia. Zandamela falou ainda do aumento das reservas internacionais líquidas e do meticário que tem vindo a apreciar-se após o longo período de depreciação em relação ao dólar e outras moedas estrangeiras. Entretanto, para a deputada Ivone Soares, pela bancada da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, o sofrimento do cidadão mais desfavorecido ainda é enorme.
O dólar americano ganhou uma grande margem comparando ao metical. Praticamente houve um crescimento na ordem de 100% e a moeda nacional, que é o metical, desvalorizou-se, o que piora ainda mais as condições de vida dos moçambicanos, porque o poder de compra reduziu em 100%.
Para o economista António Francisco, é fundamental que as ações do governo sejam complementadas por iniciativas tendentes a criar capacidade produtiva da população, sobretudo para que consiga fazer alguma poupança, para que o país não se desenvolva apenas com base na poupança externa.
E este é um dos aspectos, e nós relacionamos com a questão da taxa de câmbio, com o saldo da conta corrente, com os desequilíbrios cambiais e ver como é que a poupança externa está a influenciar estas variáveis, o que é muito importante no contexto do que é que um país pode querer fazer a nível do seu futuro desenvolvimento.
Por seu turno, o economista João Mosca considera que não há razões para se prever melhorias significativas nos próximos tempos, sublinhando que, pelo contrário, pode haver algum agravamento.
O metical, aparentemente, teve uma certa estabilização, penso que de uma forma artificial, porque não há nenhuma razão objetiva para que o metical não se tenha desvalorizado mais ainda, porque o dinheiro do investimento não está a entrar, da cooperação não está a entrar, o Fundo Monetário ainda não desbloqueou o dinheiro e as exportações, exceto um caso ou outro, que aumentaram um pouco os preços, como é o caso do carvão, não é? O resto não há nenhuma razão para que o metical se tenha mantido nos últimos tempos, no último mês, a um determinado nível em relação tanto ao euro como com o dólar, não é? Penso que são algumas entradas de dinheiros para projetos específicos que têm vindo um pouco a sustentar esta situação, não é? Mas a longo prazo médio isso não pode viver destes subsídios ou destas formas pontuais de entrada de dinheiros para este ou aquele objetivo concreto.
E para o economista Eduardo Senho, medidas de natureza administrativa são necessárias, mas não devem ser as únicas.
É preciso que depois sejam complementadas com medidas concretas a nível da produção e que a produção responda e ajude a tanto a aumentar as exportações. Aí vamos começar a ter maior fluxo de entrada de divisas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu setor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E passamos agora à Guiné-Bissau. Líderes de 4 dos 5 partidos com representação no Parlamento da Guiné-Bissau viajaram hoje para a Nigéria para debater com responsáveis da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, a crise política no país. Domingos Simões Pereira, do PIGC, Vicente Fernandes, do Partido da Convergência Democrática, Agnello Regala, da União para a Mudança e Yaya Jaló, do Partido da Nova Democracia, vão apresentar os motivos da contestação ao novo governo guineense. Eles acusam o presidente José Mário Vaz de ter feito um governo fora do entendimento alcançado em Conakry e que definiu um executivo de unidade nacional e liderado por um primeiro-ministro de consenso, o que, segundo eles, não aconteceu. Alpha Condé, que atuou sob o mandato de líderes da CDAO, promete anunciar os resultados da mediação que fez perante os seus homólogos na Cimeira de Abuja, a capital nigeriana, já no próximo sábado. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Continue connosco, não desligue o seu receptor. Esta semana, o presidente eleito americano, Donald Trump, adiou a sua muito aguardada comunicação acerca de como lidará com possíveis conflitos de interesse entre os seus negócios mundiais e o seu trabalho como presidente. Os seus investimentos financeiros são uma preocupação, mas são sobretudo as suas dívidas a um banco alemão que estão a despertar mais atenções. São propriedades de luxo com localizações de primeira, campos de golfe, arranha-céus. Todas elas têm hipotecas em nome do presidente eleito Donald Trump. Essas propriedades são particularmente preocupantes para os peritos por causa do banco que emprestou o dinheiro. 364 milhões de dólares em dívida ao Deutsche Bank, como salienta o antigo advogado da Casa Branca, Richard Painter. Estou preocupado com um presidente em dívida, especialmente a um banco estrangeiro. Um empréstimo de 2014 relativo à Trump Tower em Chicago, no Deutsche Bank, ascende a 69 milhões de dólares. No que se refere ao campo de golfe Trump, em Miami, os empréstimos daquele banco ascendem a 125 milhões de dólares. Para além disso, o Hotel Trump, em Washington, deve 170 milhões ao Deutsche Bank.
The question is whether the president should be indebted to large banks while he is...
A questão é se um presidente pode estar em dívida com grandes bancos enquanto supervisiona pessoas que estão a trabalhar na aplicação de regulamentações bancárias pendentes contra bancos como o Deutsche Bank. Uma dessas ações pendentes é uma investigação do Departamento da Justiça à venda inapropriada pelo Deutsche Bank de ações imobiliárias antes da crise financeira de 2008. O Departamento da Justiça está a propor uma solução envolvendo o pagamento de 14 mil milhões de dólares. Painter diz que seria embaraçoso se o caso não fosse resolvido até à tomada de posse, deixando-o para ser resolvido por funcionários nomeados por Trump. Ian Barron acha, no entanto, que o conflito pode ser evitado se houver uma gestão cuidadosa.
Cases over the Department of Justice are handled by career professional prosecutors and attorneys.
Os casos no Departamento da Justiça são tratados por procuradores e advogados profissionais que lá trabalham, independentemente de quem é o presidente, e não há razão para que o presidente seja envolvido no assunto. Para além dos Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Alemanha estão também a investigar o Deutsche Bank. Os investigadores estão a examinar de que modo clientes do banco transferiram milhares de milhões de dólares da Rússia para a Inglaterra através de transações questionáveis. O Deutsche Bank e o Departamento de Justiça não fizeram comentários, mas uma fonte na Inglaterra confirmou a existência de uma investigação. Ontem, através do Twitter, Donald Trump adiou a sua comunicação sobre como vai lidar com conflitos de interesse. Trump indicou que vai deixar os negócios antes da tomada de posse, que passarão a ser geridos pelos seus filhos Donald e Eric Trump. Segundo ele, nenhum dos novos negócios serão feitos durante a sua presidência. Peritos financeiros disseram à nossa reportagem que o afastamento total é quase impossível. Não é claro também como é que Trump pode distanciar-se das ações do governo americano envolvendo o Deutsche Bank. A equipa de transição de Trump escusou-se a prestar declarações à Voz da América. Aqui em Washington, Voz da América, líderes da comunidade económica dos países da África Ocidental debatem no sábado o futuro da Gâmbia, onde o presidente Yahya Jammeh se recusa a abandonar o poder após perder as eleições. O vencedor, Adama Barrow, diz que Jammeh não tem outra alternativa se não aceitar o facto. Amâncio Miguel.
Yahya Jammeh perdeu as eleições e de imediato congratulou o vencedor Adama Barrow, mas dias depois mudou e submeteu uma queixa ao Tribunal Supremo, alegando anomalias. Na queixa, Jammeh pede a realização de novas eleições e quer continuar no poder. A tentativa de Djamé já foi condenada pelas Nações Unidas. Uma equipa da Comunidade Económica da África Ocidental foi esta semana a Banjul, a capital da Gâmbia, para tentar mediar a situação. A presidente da Libéria, Ellen Sirleaf Johnson, que liderou a delegação, disse que o processo seria continuado este sábado. O vencedor das eleições, Adam Barrow, diz que no país não há nada parecido com o Tribunal Supremo. Não há juízes. E o que Djamé está a fazer é uma perca de tempo, uma vez que simplesmente perdeu as eleições. Barrow realça que Yahya Djamé esteve no poder durante 22 anos e o seu esforço de continuar no poder é ilegal, assim como é a tentativa de anular as eleições. Para Barrow, Djamé está apenas a defender interesses pessoais numa situação em que os gambianos fizeram outra escolha. Djamé, 51 anos de idade, teve nas eleições de 1 de dezembro 36% de votos. Adama Barrow teve 45% e foi declarado vencedor. Se tentar ficar no poder à força, as Nações Unidas prometem sanções. Fontes diplomáticas mencionaram ontem a possibilidade de ser afastado do poder por forças regionais.
Obrigado, Amancio Miguel. Os preços do petróleo voltaram a descer depois de um recente aumento que os tinham levado até aos 56 dólares por barril, o preço mais alto dos últimos 8 meses. Mas os preços do petróleo bruto subiram após o cartel OPEC ter obtido um acordo com as nações fora do cartel no sentido de uma redução global das existências. Mas aqui as existências de petróleo nos Estados Unidos parece que estão a aumentar. Paulo Oliveira.
O preço desceu a meio de notícias de aumento das existências nos Estados Unidos. Existem recuperações de uma abundância de petróleo e um dólar forte pode conduzir à nova descida dos preços do barril. A situação foi motivo numa conversa de Zlatit Sahouk com o secretário-geral da OPEC, Sanusi Barkindo.
Prices have crashed by as much as 80%. Companies have folded up.
Os preços desceram em cerca de 80%. Empresas foram forçadas a encerrar por causa disso. O investimento na indústria conheceu, pelo terceiro ano consecutivo, uma redução. A fonte da OPEC indicou que o investimento em 2015 foi reduzido em quase 26% e que este ano deve contrair quase 22%. Segundo ele, a situação é prejudicial não apenas para a indústria petrolífera, como para a comunidade global, por constituir uma ameaça para o futuro.
Having 3 consecutive years of not slowdown, but real contraction in investments as a result of the low oil prices we have seen.
3 anos consecutivos de contração real, diz Barkindo, nos investimentos devido à baixa do petróleo, prejudica a economia e levou a OPEC e os parceiros que não são membros a restaurar a estabilidade no mercado. A Arábia Saudita, o principal exportador da OPEC, acordou em novembro reduzir cerca de 486 mil barris diários para diminuir o excesso de produção que ocorreu nos mercados durante 2 anos. No passado sábado, os produtores fora da OPEC, liderados pela Rússia, acordaram numa redução de 558 mil barris diários, a maior contribuição do género.
It could mark really a sea change in the oil market going into 2017. It's definitely one to watch, I think. But as ever with these OPEC.
Chris Bouchon, analista do mercado sediado em Londres, considera que a redução pode ter enorme influência em 2017, mas será necessário ver os resultados práticos. O secretário-geral da OPEC referiu que a indústria petrolífera move-se em ciclos, acentuando que o atual, iniciado em novembro de 2014, tem sido o pior de todos.
Tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar no Japão, onde hoje, e como já se previa, o Real Madrid qualificou-se para a final do Campeonato do Mundo de Clubes ao vencer o Clube América do México por 2-0. 2 golos em cada parte, 2 golos em período de descontos. O primeiro por Karim Benzema, o segundo por Cristiano Ronaldo. Na final do domingo, o Real Madrid favorito para se tornar campeão do mundo vai defrontar o Kashima Antlers do Japão, que eliminou surpreendentemente o Atlético Nacional da Colômbia por 3-0. Em Inglaterra, ontem, o Chelsea isolou-se mais no topo do campeonato ao bater o Sunderland por 1-0. Liverpool subiu ao segundo lugar, derrotou o Middlesbrough por 3-0, está agora em segundo com os mesmos pontos que o Arsenal, a 6 pontos do Chelsea. Manchester City ganhou por 2-0 ao Watford, está agora em quarto lugar a 1 ponto do Arsenal e Liverpool. Em Portugal, houve jogos da Taça de Portugal. O Sporting de Braga foi eliminado pelo Sporting da Covilhã, da 2ª Divisão. Resultado, o treinador José Peseiro foi despedido. Há poucos dias tinha também sido eliminado da Liga Europa. O Sporting bateu o Setúbal por 1-0. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, JJ, fez no final do jogo uma análise ao Sporting, cujo comando ele assumiu na época passada.
O Sporting há 15 anos que não ganha nenhum campeonato, não é? Portanto, isto teve algumas consequências e tem algumas situações que o presidente do Sporting agora está a tentar, e muito bem, não é? Estruturar, não é fácil, foi muitos anos a perder caminho, mas estamos no caminho certo. E a pouco e pouco, já ano passado, dentro do campo, chegámos ao nível do nosso grande, do rival que foi campeão, e este ano queremos fazer a mesma coisa para, quando estivermos bem estruturados, começarmos a passar à frente.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, a justiça espanhola condenou o Barcelona ao pagamento de 2 multas no valor de 5 milhões e 800 mil dólares por irregularidades fiscais na contratação de Neymar. Anteriormente, o Barcelona já tinha tido que devolver 13 milhões às autoridades fiscais espanholas. Saiu cara a finta do Barcelona de declarar um preço por Neymar que era quase 30 milhões abaixo do que realmente foi. Entretanto, o presidente da Associação de Clubes Europeus, o alemão Karl-Heinz Rummenigge, pediu ao presidente da FIFA para recuar na intenção de alargar o Mundial para 48 seleções. Rummenigge disse que o número de jogos disputados por época já atingiu um nível inaceitável, acrescentando que a política e a vertente comercial não devem ser prioridades exclusivas. E agora o basquetebol, a Liga Americana, a NBA e o Sindicato de Jogadores assinaram um acordo. Alguns números, salário máximo 36 milhões de dólares por ano, com acordos de trabalho máximos até 5 anos, dando, portanto, 210 milhões. Os jogadores vão ter também direitos a uma fatia de entre 49% e 51% dos lucros da NBA. Na próxima época, espera-se que esses lucros sejam entre 4 e 8 mil milhões de dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã no Angola Fala Só vai ser Domingos da Cruz, jornalista, professor universitário, para falar sobre a sucessão de José Eduardo dos Santos, entre outros temas. Não perca, amanhã o Angola Fala Só. Principais títulos internacionais: Síria, ambulâncias começam a evacuar feridos de Alepo Oriental, a China constrói sistema de defesa em ilhas artificiais, suspeito de ataque contra comboio em França, diz que recebeu ordens diretamente do Estado Islâmico. E tempo ainda para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta quinta-feira, 15 de dezembro. O Washington Post diz que amigos das empresas petrolíferas aumentam o poder com inclusões na nova administração americana. Quanto ao New York Times, pergunta como é que o mundo pôde fechar os olhos ao horror na Síria. O USA Today diz por seu turno que 368 ginastas americanas queixaram-se de assédio sexual. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu emissor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como habitualmente, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Moçambique. Pode aceder à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em vialaportugues. E acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13:39 aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 4 graus centígrados negativos. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia, prossegue a evacuação de Alepo. A China construiu sistemas de defesa em ilhas artificiais. 15 de dezembro de 2016, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas ao Dr. Soares, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A empresária Valentina Gabuza, filha do antigo presidente moçambicano Armando Gabuza, foi assassinada pelo marido Zófimo Moyana na noite de ontem em Maputo. O porta-voz do Comando-Geral da República de Moçambique, Inácio Dina, confirmou que a empresária foi baleada em casa e levada ainda com vida para o Instituto do Coração de Maputo, mas não resistiu aos ferimentos.
O indiciado foi detido, encontrando-se neste momento encarcerado nas celas de uma das esquadras da PRM cidade de Maputo e, portanto, não constitui verdade a informação posta a circular nas redes sociais logo pela manhã. Informações essas que davam conta de que, portanto, o indiciado teria se suicidado nas celas da segunda esquadra da PRM cidade de Maputo. Ora, no primeiro interrogatório policial a que o indiciado foi submetido, este teria referido que a convivência conturbada e tensa entre o casal teria sido o móvel daquele macabro crime.
A filha do antigo chefe de Estado Armando Gabuza, Valentina de Luz Gabuza, de 36 anos de idade, era uma das mais destacadas empresárias do país. Em dezembro de 2013, a revista Forbes colocou-as entre as 20 jovens africanas mais poderosas da África, à frente da holding familiar Focus 21 Management e Development, com interesse em vários sectores na banca, telecomunicações, pescas, transportes, mineração e imobiliário. E vamos continuar a falar de violência doméstica. Cresce o número de casos de violência doméstica em Moçambique, porém a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica aponta às desistências nos processos jurídicos por parte de mulheres, sendo um dos principais retrocessos na luta com este mal nos últimos 20 anos. Alfredo Júnior.
Dados oficiais do Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança indicam que só nos primeiros 6 meses deste ano foram registados mais de 12 mil casos de violência doméstica, dos quais 8 mil contra mulheres e pouco mais de 1 mil tiveram como vítimas indivíduos do sexo masculino. Parte dos casos identificados tem merecido tratamento judicial que culminam com a penalização dos autores, contudo, ainda não servem de exemplo suficiente para travar a violência doméstica. Um dos retrocessos nesta luta é o abandono dos casos judiciais por parte das vítimas, segundo revela Júlia Wachaf, da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, que justifica este abandono pelo facto das vítimas temerem represálias por parte da família.
Abandono, neste caso, do processo, e muitas das vezes querem retirar a queixa, mas uma vez o processo de violência instruído, não é possível recuar.
A obstrução na elaboração dos processos por parte da polícia é outro fator que impede a condenação dos autores de violência doméstica.
Temos tido alguns problemas também com a polícia naquilo que é instrução do processo em si. Digo problema porque nós precisamos ainda de mais esforços e de mais contributo naquilo que é a nossa colaboração. Polícia, com o tribunal também, e precisamos também mesmo na saúde. É preciso que hajam mais esforços para não termos casos de processos distorcidos naquilo que é seguimento do processo em si.
Ultrapassar o medo de denunciar a violência é outro desafio, pelo que as mulheres de carreira jurídica sugerem que se criem condições de conforto para que as vítimas deste mal se sintam encorajadas a denunciar os autores.
Ser um processo bem instruído e perceber exatamente o que é esta questão de atender uma vítima de violência doméstica. É preciso ter um espaço seguro e perceber dela exatamente o que aconteceu, assim como se suscita nos tribunais e na procuradoria, e estes processos devem ser muito céleres. É preciso perceber que quando a gente atende uma vítima de violência doméstica, este processo tem que ser célere, não pode ser um processo que leve o seu tempo com uma morosidade que chega a desgastar a vítima até que chega ao ponto de abandonar aquilo que é o processo.
Em Moçambique, existem agora 138 centros de atendimento nas províncias do país e mais de 20 mil mulheres e crianças beneficiam de apoio. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
Angola aumentou a produção de petróleo de outubro para novembro em 124,8 mil barris diários, alcançando assim a Nigéria na liderança dos produtores de crude em África, indica o último relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. De acordo com os dados do relatório baseados em fontes secundárias da OPEP, Angola e Nigéria igualaram-se em novembro nos 1.692 milhões de barris de petróleo produzidos diariamente. Angola registrou a maior subida de produção entre os países analisados no relatório da OPEP, enquanto a Nigéria também aumentou a atividade com mais 62,7 mil barris por dia. A Nigéria tinha destronado em outubro Angola como maior produtor africano de petróleo, ao fim de 7 meses de liderança, devido à diminuição na altura, no espaço de um mês, de 165 mil barris de crude por dia na produção anguana. O documento deste mês acrescenta que o acordo alcançado entre os países produtores de petróleo para reduzir a produção e fazer aumentar os preços vai obrigar Angola a cortar 78 mil barris de crude por dia a partir de 1 de janeiro para um limite de 1.673 milhões de barris diários. A produção na Nigéria tem sido condicionada por ataques terroristas de grupos armados e instabilidade política interna, sobretudo no primeiro semestre, mas desde agosto tem vindo progressivamente a aumentar. A empresa petrolífera Kosmos Energy decidiu transferir para a empresa portuguesa Galp Energia 20% dos seus direitos em 3 blocos da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe, de acordo com um comunicado divulgado pela Agência Nacional de Petróleo daquele país. O documento refere que no bloco 5 a Kosmos Energy passa a dispor 45% dos interesses participativos, a Equator Exploration e a Galp com 20% de cada e o Estado de São Tomense com 15%. No bloco 11, a partilha passa a ter a Cosmos com 65%, a Galp com 20% e São Tomé e Príncipe com 15%. Já no bloco 12, a Cosmos Energy passa para os 45%, a Equator Exploration para 25,5%, a Galp para 20% e a parte de São Tomense para 12,5%. O comunicado recorda ainda que a Galp Energia com 45%, a Cosmos com 45% e o Estado de São Tomense com 10% já partilham os interesses participativos no bloco 6 da Zona Económica Exclusiva. Além da Zona Exclusiva, São Tomé e Príncipe dispõe ainda de uma outra de partilha conjunta com a Nigéria, na base de um tratado político assinado em 2001, estabelecendo 60% para o Estado nigeriano e os restantes 40% para o arquipélago São Tomiense. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,04 dólares. A libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será Domingos da Cruz, jornalista, professor universitário, e irá falar sobre a sucessão de José Eduardo Santos, entre outros temas.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. De novo temos connosco o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como vai? E como é que tem sido estes últimos dias em termos de saúde?
Muito bem, Ana, e com progressos e inovações pelo meio, não é? Em termos de investigação científica, aliás, hoje é um exemplo claro de que eu poderia dizer que o ouvinte que não ouvir este programa hoje, quer dizer, não está a viver neste século. Eu recomendaria que realmente procurassem por todos os meios escutar de forma cuidadosa este programa que vamos falar hoje, que é
sobre a asma, tratamentos para asma.
O tratamento da asma, porque hoje em dia, como já dissemos, a asma, Ana, é infelizmente um problema de saúde pública bastante grave e que está com tendência a aumentar exatamente por causa da poluição que a atmosfera está a ser sujeita e pressionada neste momento, quando falamos assim não só enfim, da exposição do fumo do tabaco, mas das poluições com os exaustores de carros, as queimas, tanto o aquecimento global, a tendência hoje em dia é para ver um maior aumento de indicadores que provocam o desencadeamento de uma asma que poderia estar pausada, mas que depois reage e começa a ter as consequências, levando muitas vezes até à morte do indivíduo. Não é?
Doutor Soares, mas muito rapidamente, a asma é algo que afeta as vias respiratórias superiores e tem-se vindo a agravar, tal qual como referiu, devido à poluição atmosférica, mudanças climáticas. Doutor Soares, em termos... aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o meu filho, que é asmático, quando era criança, tomava um comprimido e, por exemplo, quando estava muito frio, porque o frio induzia a esses ataques de asma, tinha que fazer o que a gente chama a bomba. O que é que há, de facto, que funciona para tratamentos? Nem é tratamentos, eles, de facto, o que eles tentam é impedir um ataque de asma. O que é que há? Que inovações?
Sim, Ana, é exatamente esse complexo. Primeiro, quer dizer, durante todo o percurso, mesmo quando já entramos na linha de tratamento das bombas, né, que é uma maravilha das maravilhas, temos de ter sempre, no perímetro do indivíduo, de implementar sempre mecanismos preventivos. E quando falamos de mecanismos preventivos, por exemplo, tocaste na questão do frio. Muitas vezes nós sabemos que a mudança de temperatura é um dos fatores que desencadeiam um ataque asmático. Por exemplo, a presença de pólenes na altura tanto das estações sazonais, né, apropriadas, também são fatores que desencadeiam, porque aqueles são, ao fim e ao cabo, antigénios, portanto são substâncias estranhas que vão entrar através das vias respiratórias e vão desencadear aquela explosão e reativa que provoca aquele processo inflamatório nas vias respiratórias, principalmente nos brônquios, e vão tapar e entupir, portanto, essas condutas, não é? Que realmente vão provocar a falta de ar.
Uhum.
E, portanto, a questão, um aspecto preventivo bastante importante, essas pessoas têm que tomar vacinas, né? Vacinas contra a gripe, nós sabemos também se tiverem, apanharem uma gripe, não é? Durante essa fase também de inverno, por exemplo, outono, essas pessoas também vão estar mais propensas a desencadear aqueles mecanismos infecciosos. Para além da inflamação, vamos ter infecção com bactérias e ou vírus que vão complicar a vida e vão provocar, portanto, uma chamada de uma argamassa excepcional que vai realmente contribuir para tapar ainda cada vez mais aqueles buraquinhos dos brônquios, né, que estão já debilitados. Não sei se, portanto, a prevenção em qualquer ciclo de vida de tratamento ou de não do indivíduo tem que estar sempre presente. Agora, então vamos passar agora
ao tratamento.
Em termos das bombas. O tratamento, quer dizer, o indivíduo realmente foi diagnosticado com asma, não é? Nós temos o tratamento chamado tratamento imediato para salvar a vida do indivíduo e temos o tratamento a longo prazo para prevenir que ataques, tanto mesmo que o ataque asmático aconteça, mas que as vias respiratórias não reajam necessariamente ao fator, a este corpo estranho, qualquer que ele seja, como já identificamos atrás, para que não haja, portanto, aquele entupimento. Então, que tipo de medicamentos nós utilizamos, Ana? Portanto, um dos medicamentos que nós utilizamos são os corticoides. Corticoides utilizados naquelas bombas. Um outro medicamento, e isso é muito
doutor Soares, aquelas bombas são aquilo que se põe no nariz e na boca, não é? Portanto, um género de uma máscara, não é? E que de alguma forma...
Essencialmente, não é? Essencialmente, a bomba é colocada na boca. Quando a pessoa utiliza máscara, são em indivíduos que nós precisamos introduzir oxigênio também, para além daquela parte aerossolável, tanto do aerossol, não é? Tanto dos corticoides, mas também de um outro medicamento que é tão interessante, que são chamados os beta-agonistas, portanto, são os medicamentos que são utilizados e que vão diretamente desbloquear tanto as vias respiratórias, tanto os brônquios, os bronquíolos, para que haja um aumento do diâmetro dessas zonas que estão entupidas, Ana. O papel dos corticoides, portanto, os corticosteroides, por exemplo, prednisona, de forma aerosolada, portanto, em aerosol ou em comprimidos, porque há uma diferença muito grande que é importante para a vida dessas pessoas. Portanto, não sei, até talvez teremos ter capacidade de falar sobre este programa, né, hoje num único ponto. Mas os corticoides, o que é que vão fazer? Os corticoides provocam um processo de desinflamação, são anti-inflamatórios. Quer dizer, imagine que há uma inflamação. A inflamação não é infecção. Uma inflamação é o aumento das células, né, daquela parte, tanto dos brônquios ou bronquíolos, por exemplo, e os corticoides vão desinflamar, mas não necessariamente conseguem aumentar o diâmetro, mas já fazem algo. Agora, aqueles beta-agonistas, né, tanto que são substâncias tanto produzidas muitas vezes pelo organismo, mas que de forma artificial vão alargar e aumentar e dilatar as vias respiratórias.
Portanto, então, para que possa passar mais ar, por assim dizer, não é?
Claro, claro. O que nós queremos é desentupir, portanto, aquele bloqueio que está lá. E então, portanto, há fases que nós utilizamos.
Esses são os chamados broncodilatadores, não é, doutor Soares?
Exatamente, são dilatadores. Pois, e dilatadores e vasodesinflamadores. Portanto, os dilatadores são os beta-agonistas. E tanto os que são contra a inflamação são exatamente os corticoides, não sei se é exatamente isso, Ana. Portanto, e usa-se geralmente, numa primeira fase em que uma asma não está muito complicada, nós utilizamos os beta-agonistas de curta duração. Quer dizer, eles vão lá fazer o seu trabalho, portanto, aquilo é posto através daquelas bombas, né? A pessoa abre a boca, mete o tubozinho, e há vários formatos que depois iremos falar, porque há uns que nós introduzimos, portanto, um componente ainda maior que ajuda a inspirar cada vez mais o ar, mas de qualquer forma, portanto, vamos falar simplesmente de bomba por agora, e então essa pessoa inspira, portanto, imagine que, portanto, como já dissemos, isto é através da boca, não do nariz, mas tem que haver uma coordenação em que a pessoa, portanto, enquanto está a inspirar, então dá aquele toquezinho, portanto é um clique naquela bomba e aquilo liberta sob a forma aerosolada, portanto é um aerosol que vai e vai entrar tanto na faringe, laringe, e depois portanto, vai entrar nas vias respiratórias, nos brônquios, né? E então o que isso vai imediatamente produzir é aquela vase, portanto, aquele broncodilatação, como bem disseste, Ana. Agora, se o indivíduo tiver, tanto uma asma pior, né? Fase, portanto, uma segunda fase pior, então vamos associar ao agonista, portanto, ao antagonista beta, os tais corticoides sob a forma aerosolável. Portanto, são dois produtos num só. Então também vai-se fazer a mesma coisa. Numa terceira fase, e não sei se temos tempo ainda, Ana.
Temos exatamente no fim.
Porque depois iremos falar assim, a evolução. Talvez deixemos assim como uma expectativa para o programa número 2 sobre o tratamento da asma, porque, como já dissemos, é uma parte tão fundamental e importante, a Ana, e quando há essas precauções e quando virmos em termos mesmo de armamentação que a pessoa possa ter depois para a sua vida diária de relação, nas viagens, portanto o indivíduo tem que ter a aprendizagem, tem que saber como fazer, mesmo para jovenzinhos, portanto, eles aprendem muito rápido e têm que ter tantas instruções para serem eles próprios os comandantes e pilotos da sua própria vida.
É exatamente, como, portanto, porque nem sempre
da insulina, né? Portanto, os jovens diabéticos do tipo 1.
Nem sempre há adultos
eles que
por
têm
perto.
Que ser capazes.
Doutor Soares, vamos ter que nos despedir, já ultrapassámos o nosso tempo, mas só de referir que, tal e qual como com quase todas as doenças, é a questão da prevenção, é prevenir, sobretudo quando se sabe que a pessoa já pode sofrer ou tem tendência a sofrer de asma. Nós vamos despedir do nosso auditório, Dr. Soares, despedimos-nos também de si com um abraço e até para a semana.
Igualmente, Ana, para todos os estimados ouvintes, aquele grande abraço.
E até ao resumo de notícias, vamos ficar com Billy Joel, I Just The Way You Are.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. I might not seem to care. I don't want clever conversation. Never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me?
that I believe in you. I said I love you, that's forever.
Foi Billy Joel and Just the Way You Are, resumo de notícias desta quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2016. Ambulâncias e autocarros governamentais sírios começaram a evacuar os feridos e outros civis das últimas áreas controladas pelos rebeldes em Alepo. A Cruz Vermelha Internacional e o Crescente Vermelho indicaram que os primeiros evacuados chegaram às zonas de segurança. O enviado da ONU, Jan Egeland, disse esperar terminar em sucesso o que chamou de última tentativa de evacuação da parte leste de Alepo, que foi capturada por combatentes da oposição em 2012. Egeland indicou que a operação inclui evacuações médicas, civis vulneráveis e combatentes rebeldes. A maior parte vão ser encaminhados ou estão a ser encaminhados para Idlib, enquanto outros poderão ir para a Turquia. A partida dos rebeldes da cidade constituiu uma vitória de grande impacto para o governo do presidente Bashar al-Assad. A comissária para os direitos humanos da ONU, Zeid Ra'ad al-Sain, disse que os bombardeamentos de ontem contra aquela zona de Alepo constituem, provavelmente, crimes de guerra. As forças armadas chinesas começaram a construir sistemas de defesa antiaérea e antimíssil nas ilhas artificiais que construiu no Mar do Sul da China, presumindo-se que pretende enviar posteriormente aviões de combate para aquele novo território. O principal suspeito do ataque levado a cabo por quatro homens contra um comboio de alta velocidade em França no ano passado testemunhou hoje que recebeu ordens de um líder do Estado Islâmico. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No recente encontro ministerial da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, a OSCE, o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, reafirmou que promovemos o avanço da segurança e prosperidade dos nossos cidadãos quando promovemos os princípios que estão no coração da OSCE. Estes princípios incluem a governação democrática, o primado da lei, a anticorrupção, o respeito pela soberania e integridade territorial de cada Estado, a dignidade de cada indivíduo e a posição inabalável contra o antissemitismo, anti-islamismo, anticristianismo e a intolerância de qualquer género. O conflito que assola o leste da Ucrânia e a ocupação russa da Crimeia são de preocupação especial. É no interesse de todos acabar com o sofrimento e o impasse, sendo por isso que os Estados Unidos continuam a apoiar a França e a Alemanha nas iniciativas de mediação. Os Estados Unidos apoiam o grupo de contacto trilateral da OSCE, Ucrânia e Rússia, e renovam o apelo para a aplicação total dos acordos de Minsk. Ao mesmo tempo, a contínua agressão da Rússia no leste da Ucrânia e a ocupação da Crimeia não devem esconder o desafio de longo prazo que a Ucrânia enfrenta na construção de uma democracia saudável. E a luta contra a corrupção e a reforma são o que a população da Ucrânia reconhece como sendo a batalha decisiva. A determinação de viver numa sociedade democrática governada pelo primado da lei, afirmou o secretário Kerry, exige o nosso apoio. Existem outros conflitos nos quais a OSCE continua a ter interesse, incluindo entre a Arménia e o Azerbaijão, e na Moldávia e na Geórgia. Em muitos locais da OSCE assiste ao aumento do pensamento autoritário, acompanhado pelo deslize nos direitos humanos, restrições aos mídias independentes e o aumento de atos de intolerância e crimes de ódio. Fanatismo, repressão e silenciar de dissidência não podem ser normais para qualquer de nós, afirmou o secretário Kerry. Qualquer redução das liberdades fundamentais é realmente um caminho para a tirania. A imprensa livre, a liberdade religiosa, a abertura política e a transparência na governação e o florescer da sociedade civil são sinais de uma nação florescente. Quando são recusados à pessoa e às instituições estes direitos, a OSCE irá continuar a denunciar. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de quinta-feira, 15 de dezembro de 2016, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.